Mas pedindo as maiores desculpas aos seus conselheiros Ferreira Girão e Laborinho Lúcio e ao seu juiz Rui Moreira, porque esperaram mais do que nós pretendíamos, mas enfim, hoje era uma reunião que tinha matéria muito controversa e que, enfim, se prolongou mais do que... Eu queria agradecer muito a presença do Conselho de Magistratura, de Vossa Excelência, Sr. Vice-Presidente Ferreira Girão, do Sr. Juiz Rui Moreira, e permita-me salientar de um modo especial uma pessoa que é cá da casa, que é o Sr. Conselheiro Laborinho, além de Ministro da Justiça, que foi também deputado, e deputado até pelo meu distrito, por sinal, ainda durante os tempos, e depois ainda o reencontrei, aliás, salientei isso mesmo, porque não é muito costume, depois de ter sido ministro, ter sido aqui deputado, e deputado brilhante, ainda numas alegações que fiz no Supremo, em que estava eu, lá, que tinha retomado o seu lugar, coisa que eu salientei, porque nem sempre isso acontece. Não sei se recorda, provavelmente que sim, provavelmente sim. E portanto é um gosto tê-lo aqui, tenho a certeza que estou a falar por mim e que estou a falar pela Comissão. Vou-lhe dar a palavra ao Sr. Conselheiro Ferreira Girão e depois a Vossa Excelência girará como quiser. Estamos aqui para duas matérias, enfim, mas Vossa Excelência darão, digamos, a importância, ambas são importantes, obviamente, mas a importância e o tempo que quiserem a cada uma delas. Temos o Código de Execução de Penas, por um lado, e as medidas privativas de liberdade, e, por outro lado, a lei sobre a política criminal, que define os objetivos, prioridades e orientações de política criminal. Tem Vossa Excelência a palavra, Sr. Vice-Presidente do Conselho de Magistratura, Ferreira Girão.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Dr. Osvaldo Castro. Eu quero cumprimentar, na pessoa de Vossa Excelência, a Primeira Comissão, e dizer da honra, do gosto que o Conselho Superior da Magistratura tem sempre em vir cá, não só por tudo, mas principalmente pela, enfim, recepção amável que tem sempre connosco o Conselho Superior da Magistratura. E então hoje em especial, e por isso é que eu insisti com o senhor connosco, para, enfim, dar o seu brilho a esta representação. A minha tarefa, iria dizer que é a mais fácil, até é, e a mais agradável, que é apresentar os cumprimentos. E, como é habitual, eu vou pedir o favor aos meus ilustres colegas e Conselho de Magistratura para falarem sobre as matérias sobre as quais trabalharam. Agora, a questão de prioridade, Vossa Excelência, o Sr. Presidente, é que sabe qual é.
A palavra ao Sr. Conselheiro Laborinho Lúcio.
Senhoras e senhores deputados, peço vénia ao meu vice-presidente para lhe pedir autorização para agradecer as palavras que me foram dirigidas pelo senhor presidente da comissão.
Eu vim aqui fazer uma advertência, senhor presidente. Acabam de me informar na comunicação social que, extraordinariamente, a comissão foi transmitida com imagem, mas o som de fundo era música. Ora, tendo em conta que se tratou de uma audição tão importante, é no mínimo estranho, e eu transmito a Vossa Excelência para que averigue, porque razão é que o canal do Parlamento, em vez de permitir que o país assistisse a um debate tão determinante desta Comissão, transmitiu música. Está bem, Sr. Presidente? Muito obrigado.
Tinha pedido autorização ao meu Vice-Presidente para que ele permitisse que fora do mandato que aqui me traz, me dirigisse a Vossa Excelência, Sr. Presidente, e às senhoras e senhores deputados, para agradecer as suas palavras e para lhe dizer que elas me tocaram muito. Dizer-lhe também que, não sei se esta é a minha casa, eu diria que tenho, felizmente para mim, várias casas. Tenho uma casa-mãe, aquela de onde saí, aquela onde regressei, onde Vossa Excelência me encontrou depois, mas tenho outras casas onde gostei muito de ter vivido, e esta foi, sem dúvida, uma delas, onde aprendi muito com todos vós. Muito obrigado por isso, pelas suas palavras e por esta singela recepção que quiseram também protagonizar. Eu iria dizer-vos duas breves palavras relativamente ao projeto do Código de Execução das Penas e Medidas Privativas da Liberdade, Julgo que depois, por indicação do Sr. Vice-Presidente, Dr. Rui Moreira falará sobre a política criminal. Mas relativamente a este diploma, sobre o qual evidentemente não temos que fazer qualquer tipo de avaliação política sobre a qualidade política do diploma e sobre a oportunidade política do diploma, mas o que apesar de tudo, na nossa condição de Conselho Superior da Magistratura, temos toda a legitimidade para saudar a iniciativa em si, na medida em que ela comporta, sobretudo, uma clara jurisdicionalização de muitas matérias e de muitas questões que até aqui tinham incidência estritamente administrativa, e muitas delas julgando diretamente com questões que estão muito próximas dos direitos humanos e que, portanto, de alguma forma, não pondo necessariamente em causa ao Estado de Direito, não levava até às suas últimas consequências, isso acontece agora, mas daqui resultam novos problemas também, e já problemas que nos dizem diretamente a respeito em que o Conselho fez a magistratura. É que, com esta clara jurisdicionalização da intervenção neste domínio, nós temos, obviamente, que sair do paradigma de tribunais de execução de penas que tínhamos até agora e avançar para um novo paradigma. Este novo paradigma vai exigir uma capacidade de resposta, quer do ponto de vista da organização dos tribunais, quer do ponto de vista da garantia dos instrumentos para o seu funcionamento, que vão, obviamente, repercutir-se de uma forma inequívoca nos meios em concreto, mas também no suporte financeiro para os meios em concreto. Como compreenderão, há algum tempo atrás, esta questão não era necessariamente aquela que mais diretamente preocupava o Conselho Superior da Magistratura, que se preocuparia com os meios, mas não necessariamente com o suporte financeiro. Agora, com a nova lei orgânica e com a autonomia financeira reconhecida ao Conselho, evidentemente que o Conselho não pode deixar de chamar a atenção para que isso seja necessariamente considerado depois na necessária implantação no terreno daquilo que venha a ser a entrada em vigor do Código na formulação que ele vier a ter, e que, uma vez mais, colhe da nossa parte, também nesta cada vez maior jurisdicionalização da intervenção, o nosso aplauso. Não vou estar a amassar-vos, porque os senhores deputados conhecem melhor que eu o conjunto vário de preceitos onde a intervenção do Tribunal e do Juiz é agora prevista, quando não era até aqui, conhecem-no melhor que eu, melhor que nós, e, portanto, compreenderão que esta tomada de posição inicial por parte do Conselho não pode deixar de ser tomada em consideração por Vossas Excelências e por aquilo que venha a ser a sua repercussão, nomeadamente em matéria de previsão no Orçamento do Estado. Há também alguns outros aspectos, porque a capacidade que os tribunais tenham de responder à interpelação que vem agora deste novo diploma conduz àquilo que nós consideramos ser uma nova jurisdição especializada. Ela agora caminha claramente para aí, portanto não podemos continuar também a funcionar num modelo de pura transferência de magistrados para uma área relativamente de passagem, mas para lá disso temos aqui a construção de uma jurisdição especializada que aponta no limite para aquilo que nós, sem querermos chegar desde logo a essa extensão máxima de implantação do diploma, que apontaria quase no limite para um tribunal de execução de penas próprio para cada estabelecimento prisional, sobretudo para os estabelecimentos prisionais de maior dimensão. Isto para dizer que estamos aqui perante um diploma, no seu conjunto, que merece claramente o nosso aplauso, mas simultaneamente tem um impacto do ponto de vista da implantação territorial da justiça de execução de penas e, ao mesmo tempo, do suporte financeiro para ela, que não são, em nenhuma circunstância, suficientes e que não podem ser deixados de ser levados em conta. Em segundo lugar, há um ponto no diploma que eu julgo que talvez valha a pena merecer uma atenção particular de Vossas Excelências, particularmente aqui da Primeira Comissão, e que tem a ver com a previsão relativamente à qual nós não fazemos, repito, juízos de natureza política, embora saibamos que é uma matéria que interpela politicamente a Assembleia, e que tem a ver não necessariamente com a liberdade condicional. É preciso recordarmos que com a última revisão do Código Penal a liberdade condicional volta a poder ser concedida a meio da pena. Como se recordarão, ela começou por ser assim prevista no Código de 82, houve depois um regresso aos dois terços da pena na revisão de 95 e voltou agora ao meio da pena. Independentemente disso, que obviamente traz novas interpelações, o diploma vem agora naquilo que anteriormente era o chamado regime aberto voltado para o exterior, o chamado RAVE, vem agora manter o regime de liberdade para o exterior, de cumprimento da pena em liberdade no exterior, mas fazendo numa antecipação à própria possibilidade de concessão da liberdade condicional e fazendo em termos estritamente administrativos. E este é que é o ponto onde nós, Conselho, entendemos que devemos chamar claramente a atenção de Vossa Excelência, porque podemos estar mesmo no domínio de uma possível inconstitucionalidade, visto que, no fundo, nós temos uma pena determinada pelo Tribunal e temos a possibilidade de cumprimento dessa pena em termos que, de alguma forma, podem contender com o próprio sentido material da pena. E, nessa medida, não vamos contra a solução, porque essa é de debate político, obviamente, entre vós, mas entendemos que essa solução a acontecer não pode deixar de ser jurisdicionalizada também. Isto é, enquanto o regime de liberdade para o interior pode claramente caber a uma decisão da Direção-Geral dos Serviços Prisionais, nomeadamente, ou do próprio Diretor do Estabelecimento Prisional, já quando ela é voltada para o exterior, já quando ela acontece no exterior, e acontece numa fase muito precoce de cumprimento da pena, parece que deveria ter a todos os títulos a cobertura do juiz das penas, tendo nós intuição, ao menos, visto que também não tivemos tempo para um aprofundamento mais extenso, a intuição de que pode mesmo estar-se perante uma situação de inconstitucionalidade. Por outro lado, gostaríamos de trazer à consideração de Vossas Excelências uma hipótese que não está prevista e que, portanto, faria com que nós tivéssemos a nossa intervenção, eu diria, dividida em três partes. Uma primeira de valorização do diploma, mas chamada de atenção para a sua, o seu constrangimento do ponto de vista financeiro. Uma segunda de avaliação crítica neste aspecto, em que nos parece que o diploma faz uma opção que, não sendo criticada da nossa parte do ponto de vista político, no seu sentido, pode desenvolver ela própria consequências que atinjam, nomeadamente, o nível da inconstitucionalidade. E agora um outro que seria, nunca em circunstância nenhuma, uma proposta, visto que não nos cabe trazer propostas à Primeira Comissão, à Assembleia da República, mas trazer à vossa consideração a possibilidade, num diploma que, repito, contém um conjunto muito significativo de virtualidades, poder-se eventualmente encontrar uma forma de compatibilizar aquilo que é, por um lado, a antecipação da liberdade condicional e, por outro lado, estas soluções de regime de cumprimento da pena no exterior, poder encontrar-se a possibilidade, que não seria complexa, pelo contrário, de eventualmente ou o próprio Tribunal de Execução de Penas ser também composto por juízes sociais, além dos juízes togados, um pouco à semelhança do que nós temos, por exemplo, na jurisdição de crianças e de jovens, ou inclusivamente mesmo no limite admitirmos a hipótese de introduzirmos o Tribunal de Júri no Tribunal de Execução de Penas quando se tratasse de atribuição ou de liberdade condicional ou de concessão de saídas judiciárias para o exterior ou saídas até aqui previstas como administrativas para cumprir no exterior. De alguma forma, assim se poderia compatibilizar aquilo que é o princípio da tentativa de defesa contra o alarme social que pode resultar de uma libertação precoce relativamente à pena, daquilo que é a necessidade, evidentemente, de dar dignidade à pena e de garantir que esse alarme social não acontece através do envolvimento da comunidade. Aliás, este envolvimento comunitário é ele expresso várias vezes no preâmbulo do diploma, que pretende que as medidas adotadas ou as medidas propostas sejam medidas que, de alguma forma, encontrem no envolvimento da comunidade também uma partilha de responsabilidade na consolidação e na execução do diploma. Julgo que, através destas três tomadas de posição, nós poderemos dar a nota daquilo que é essencial na posição do Conselho Superior da Magistratura. Limitar-me-ia a uma nota, por cuja referência eu não posso deixar de vos pedir desculpa, porque ela é a porventura de um imenso pormenor, mas, de alguma forma, ela não deixou de ferir a nossa sensibilidade e eu gostaria de chamar a vossa atenção para ela. Estamos no domínio do artigo 103 da proposta, que faz uma distinção nas infrações disciplinares. Estabelece dois grandes grupos de infrações disciplinares, umas de menor gravidade, outras de maior gravidade, o que também nos parece adequado, mas a terminologia deixa-nos alguma reserva, apesar de tudo, visto que se faz uma distinção que não é nova, mas talvez seja a altura de poder repará-la, entre infrações disciplinares simples e infrações disciplinares graves. Não sei se dizer para o interior do sistema prisional que, por exemplo, estabelecer comunicação não permitida ou por meios fraudulentos com o exterior, ou divulgar dolosamente notícias ou dados falsos relativos ao estabelecimento prisional, ou introduzir, produzir, fabricar, fazer sair, distribuir, transacionar ou ter em seu poder objetos proibidos ou organizar atividades nesse sentido, insultar, ofender ou difamar funcionário prisional, resistir a ordens legítimas de funcionários, não cumprir ou não cumprir injustificadamente ou com atraso os deveres impostos, isto tudo deva ser dito aos reclusos, que são infrações disciplinares simples. Talvez possamos encontrar uma terminologia diferente que não transmita para o interior e, portanto, para o meio prisional, que estas infrações que eu vos referi são infrações disciplinares simples. Embora, obviamente, no seu cotejo com as infrações disciplinares graves, sejam, obviamente, menos graves. Não sei, apesar de tudo, se não valeria a pena ponderar a possibilidade de encontrar uma terminologia diferente neste ponto. No fundo, não teríamos muito mais para vos dizer, tendo em conta que a nossa intervenção releva das competências do Conselho Superior da Magistratura e da relação que o Conselho tem com o Parlamento e com o processo de elaboração legislativa e não, evidentemente, da análise política de fundo do próprio diploma. Portanto, Sr. Presidente, era isso.
Muito obrigado. O Sr. Conselheiro Labrinho Lúcio, eu esqueci-me de perguntar ao Sr. Presidente, mas enfim, é habitual. É, claro que esta sessão agora está a ser gravada. Não há nenhuma objeção. Não. Até a palavra, então, o Sr. Juiz Moreira. Eu acho que se calhar era melhor depois fazer as perguntas em conjunto, se não. Mas é em separado? Querem separado? Sim. Eu só que temos ainda um Ministro da Administração Interna para ouvir, se é que vamos, não sei. Mas quer em separado. O Sr. Deputado Miguel Macedo. Então vá, pronto. Vamos fazer isto de qualquer maneira. Acho que tem um processo ou de outro, depende também da contenção dos senhores deputados. Tem a palavra, estava escrito em primeiro lugar, exatamente o Sr. Deputado Miguel Macedo. Tem a palavra. Peço desculpa, Sr. Juiz. Ah, mas não há problema? Então vá, pronto. Então, palavra ao Sr. Juiz Rui Moreira para abordar a matéria relativa à proposta de lei 262/10, que aprova a lei sobre política criminal e que define os objetivos, prioridades e orientações da política criminal para o biênio 2009-2011. Tem a palavra, Sr. Juiz.
Senhores deputados, antes de mais, muito obrigado. Alguma paciência para me ouvir, mas eu prometo ser bastante rápido, porque os comentários serão reduzidos. Estamos na fase de preparação de uma segunda lei, e esta segunda lei não pode deixar de ter por método ou por referência dois vetores essenciais. Uma é a evolução do fenómeno criminal desde a primeira e outra são os efeitos dessa vigência da primeira lei. De facto, estamos a preparar uma segunda lei em ter muito bem a noção da eficácia, que houve um aumento significativo da sensibilidade do Ministério Público para as perseguições prioritárias, houve sensibilidade para as medidas de tratamento. De facto, não temos ainda esses dados, se calhar também por isso não contempla efetivamente grandes novidades em relação à estrutura ou às soluções da primeira. Em qualquer caso, devemos dizer também que o Conselho Superior da Magistratura já teve a oportunidade de participar no processo de elaboração desta lei, dado que verificamos que duas ou três sugestões nossas foram aqui acolhidas, quais em relação a alguns fenómenos criminosos, como o carjacking, o roubo, o transposto, e outra coisa que nós fazíamos ainda mais questão que aqui fosse refletido, porque é uma questão da organização judiciária, é a questão dos megaprocessos, que comprometem muito o funcionamento, se pode ser evitado. Pode ser evitado pelo Ministério Público, dentro das suas orientações e instruções genéricas, há refletido aqui no... Passando em concreto para as soluções que ela contempla, se é certo que ela revela estar atenta a essa nova dinâmica criminal, à grande preocupação que existe na sociedade face a géneros de crimes não conhecidos até agora, com níveis de violência gratuita, com violência gratuita, tudo isso de alguma forma é contemplado nesta lei. Não obstante, isto só vem, noutra perspectiva, ampliar o problema que nós já apontamos à primeira lei. Os catálogos de crimes de investigação e de prevenção prioritária ainda aumentaram. Portanto, cada vez há mais crimes prioritários, estão todos prioritários, nenhum é mais que os outros. Acho que para uma lei deste género ser eficaz era essencial o imagético dos crimes a considerar. Não, mas então destes quais é que vamos tirar e como é que se vai explicar à população que antes eram prioritários e agora? Não é exatamente essa e não é por aí. É alvo de crimes que merecem essa atenção e quase todos os crimes que aparecem diariamente nos tribunais estão aqui. São... em qualquer caso, e passando diretamente para um pormenor que é aquele que mais nos preocupa e depois de vermos já refletida essa questão dos megaprocessos, pensamos ainda assim que neste artigo 22 a solução poderia ter ido um pouquinho mais além, ou seja, não é apenas se possa requerer a separação dos processos à partida conexos, é o próprio Ministério Público espontaneamente, antes da acusação, não fará processos e separar a prova, mas isso pode, e às vezes, de qualquer forma, está no artigo 22, podia ir um tanto. E como dizia, a nossa preocupação maior é do artigo 13º, do tem a epígrafe inquérito. Então dispõe o número 1, que compete ao Procurador-Geral da República aprovar diretivas e instruções genéricas destinadas a fazer cumprir as prioridades prés, que a identificação dos processos concretos a que se aplicam as prioridades parto é feita pelos magistrados do Ministério Público, de acordo com as diretivas e instruções genéricas do Procurador-Geral da República. E depois, mais abaixo, diz o artigo 7, o número 7 deste artigo 13º, que a atribuição de caráter prioritário na fase de inquérito deve corresponder, ou melhor, à atribuição, deve corresponder precedência na designação da data para a realização de atos de instrução, de debate instrutório e de audiência de julgamento, sem prejuízo, a inserção sistemática deste número 7 está errado. Está errada. Regras sobre a designação de data para a realização de atos de instrução, debate instrutório e audiência de julgamento são com a fase de inquérito de um processo penal, politicamente errado. Mas, por outro lado, esta norma refere que é o Sr. Procurador-Geral da República que emite diretivas e instruções destinadas a fazer cumprir as prioridades. Depois refere que, em concreto, são os magistrados do Ministério Público, a quem que são hierárquicos e funcionalmente destinatários destas diretivas, identificam esses processos. E depois, essa identificação, à luz das diretivas do Procurador-Geral, dos magistrados do Ministério Público, condiciona ao Tribunal na seleção dos processos. Então seria, obviamente, ao identificar os processos que devem ter essa qualificação prioritária a partir da lei. Ou seja, tal como há processos urgentes, tal como há processos qualificados bem aqui, o artigo são também prioritários em sede de julgamento. Tem que ser o Tribunal a aplicar a lei ao estar limitado pela qualificação que o Ministério Público, ambos, pois, não pode deixar de ser dado, sem prejuízo de complementarmente, se esse for o entendimento do legislador, portanto, dos senhores deputados, estabelecerem uma norma que imponha esta solução ao juiz, também em fase de julgamento ou de instrução, são essa que há de decorrer diretamente da interpretação e não em segunda via, pela interquime ficaria, estando à disposição do
outro. Obrigado, Sr. Juiz Rui Moreira. Então vamos passar aos seus deputados. Tens dito que já há pouco tinha dito o Sr. Deputado Miguel Macedo, PST. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria cumprimentar os representantes do Conselho Superior da Magistratura, o Sr. Vice-Presidente, o Dr. Labrinho Lúcio e o Dr. Rui Moreira, agradecer-lhe em nome do PSD os contributos que quiseram favor de deixar nesta comissão. Na minha intervenção vou, sobretudo, falar sobre a questão do Código de Execução de Penas. E, portanto, vou manter mais a esta parte da audição. E queria aqui sublinhar duas ou três coisas. A primeira, não quero deixar de o fazer, tem natureza política e, portanto, não carece de comentário dos representantes do Conselho Superior de Magistratura, mas é para salientar que este diploma chega à Assembleia da República com 2 anos de atraso sobre a resolução do Conselho de Ministros que enunciou no prazo de 180 dias, e esta resolução é de 2006, setembro de 2006, haveria uma proposta para a lei de Código de Execução de Penas e Medidas Privativas de 2 anos de atraso. Ponto 1. Ponto 2, do ponto de vista político, tem a ver com o seguinte, é que o Governo assumiu politicamente que não queria fazer alterações, e de um ponto de vista bem, não queria fazer alterações ao Código de processo penal, na medida em que entende que as alterações, entretanto, aprovadas, deviam produzir, deviam ter um tempo feito e se fazer a avaliação dos efeitos dessas alterações. Ora, acontece que, no âmbito desta alteração, deste Código, há a alteração de 5 artigos do Código de Processo Penal, há o aditamento de 1 artigo ao Código de Processo Penal e há a revogação de 12 artigos desse mesmo Código de Processo Penal. Dir-me-ão, é inevitável que assim aconteça no âmbito desta nova legislação, certo? Mas então, há pouco tempo atrás, talvez fosse, ou não, talvez conviesse que o Governo não fosse tão temerário numa afirmação tão perentória quanto aquela que fez a propósito da questão das alterações ao Código de Processo Penal. E depois queria deixar também uma outra nota, que tem a ver com a circunstância de, ao longo deste diploma, porventura vezes demais, e esta vezes demais é vezes demais sem que a Assembleia, o legislador nesta matéria, saiba exatamente quais são os contornos e, portanto, quais são as intenções do Governo, se remeter para o Regulamento Geral dos Estabelecimentos Prisionais, que entendo que é, de facto, uma necessidade absoluta. Nós tivemos durante tempo demais quase tantos regulamentos dos estabelecimentos prisionais quanto os estabelecimentos prisionais que tínhamos em Portugal, julgo que eram 53, estou agora a dizer de cor, mas julgo que eram 53 os estabelecimentos, de várias natureza e de várias dimensão, mas a verdade é que não havia um regulamento geral e isto criava, de facto, um conjunto de dificuldades grandes e, portanto, eu não estou a dizer que não é importante haver um regulamento, mas nesta lei, remeter 44 vezes para um regulamento que nós não sabemos o que vai ser, parece um bocadinho exagerado, sobretudo quando a Assembleia da República está completamente em branco sobre aquilo que é a intenção do Governo em relação a esta matéria. E agora vamos às questões que eu acho que são relevantes e em relação às quais me julgo poder ser muito útil o contributo, a reflexão do Conselho Superior da Magistratura. Primeira questão tem a ver, e algumas delas eu acho que até são questões que podem ser aditadas àquela que foi colocada de estar ou não na fronteira da constitucionalidade. Primeira questão. O Tribunal de Execução de Penas passa a controlar no processo de impugnação, que está agora estabelecido neste Código, é um processo que tem uma natureza puramente administrativa. O Tribunal de Execução de Penas passa a ter uma função jurisdicional e administrativa. E a questão é saber se isto está de acordo com a repartição de competências que existe designadamente para a jurisdição administrativa. Quer dizer, acho que pode haver aqui um conjunto de complicações decorrente da forma como o Código aborda esta questão e atribui estas competências. Depois, eu percebo a intenção, mas tenho a maior das dúvidas que a lei possa dizer que são impostos ao recluso rastreios de doenças contagiosas de acordo com as orientações...
Sr. Deputado de Regal Macedo, sempre que puder, era bom indicar os artigos.
Ah, muito bem. Este agora que eu estou a falar é o artigo 33, número 2, que diz que podem ser impostos aos reclusos rastreios de doenças contagiosas de acordo com as orientações de serviços clínicos. Eu percebo a ideia, compreendo a ideia, não sei se pode estar assim, porque não sei se, por exemplo, isto não ofende o direito de reserva da intimidade da vida privada previsto no artigo 26, número 1 da Constituição da República Portuguesa. E queria deixar esta nota sobre esta matéria. Depois, o mesmo em relação à possibilidade de leitura e de retenção da correspondência do recluso por despacho do diretor do estabelecimento prisional. Isso já está previsto na lei em condições que são muito específicas e que estão bem determinadas. E a questão é saber se este poder... Sr. Presidente, 68 ou 69, por aí... A questão é saber se com esta latitude este poder que é dado ao diretor do estabelecimento prisional não atinge aquilo que está previsto no artigo 34 da Constituição da República Portuguesa. E portanto, deixava esta nota aqui. Depois, queria pôr uma outra questão que tem a ver com o seguinte, que de resto já foi um bocadinho abordada na intervenção do Sr. Dr. Labrinho Lúcio, que tem a ver com uma velha pecha portuguesa e, em particular, da área da justiça, que é sempre a questão dos meios e sempre a questão dos meios de todas as condições para a concretização de uma reforma destas. O Dr. Labrinho Lúcio disse que, no limite, esta lei tenderia a ter quase um tribunal de execução de penas, pelo menos um grande estabelecimento, cada um dos grandes estabelecimentos prisionais. Lendo este código, porventura essa conclusão é absolutamente legítima. A questão que eu ponho sempre é esta, eu acho que aqui reside, e não estou a acusar ninguém, estou de resto a incluir-me também nesse rol. Julgo que aqui reside um pouco uma parte do falhanço de muitas coisas que se têm feito ao longo de muitos anos na área da justiça. É porque se cria todas as condições para que a frustração ao fim de um processo de reforma seja enorme, porque de facto muitas vezes nós fazemos na lei um conjunto, ou pomos na lei um conjunto de coisas que são muito bonitas, geram até um enorme consenso e depois no terreno não temos as condições materiais que propiciem o sucesso desse tipo de reformas. E nesta lei nós corremos esse risco. Sobretudo, Sr. Presidente, é bom ter a noção aqui de uma coisa. Eu não trabalhei muito de perto na área dos serviços prisionais. Mas é bom termos aqui a noção de uma coisa, e lá iremos a seguir, tenho outra nota sobre isto. Nós estamos a fazer aqui uma inversão de uma política que foi, salvo erro, consagrada em 2000. Ano 2000 era então governo também o Partido Socialista, e que na prática se traduziu por tirar as equipas de reinserção social, não tiraram todas, mas ficaram residualmente nos estabelecimentos prisionais, as equipas de reinserção social que acompanhavam o processo de cada um dos reclusos e preparavam a reinserção desses reclusos na vida ativa. Desarticulou-se esse sistema. Porventura havia aí desperdícios de meios humanos, não estou a dizer que não, mas a verdade é que se foi quase para o polo contrário daquilo que existia na altura. E, neste momento, tanto quanto sei, na esmagadora maioria dos estabelecimentos prisionais, não há, de facto, capacidade técnica instalada nos estabelecimentos prisionais para fazer este tipo de procedimento que o código manda hoje realizar. E tenho a maior das dúvidas que o Instituto de Reinserção Social, de um momento para o outro, possa rapidamente adequar-se aos comandos que aqui estão, disponibilizar os técnicos que aqui são requeridos, digamos assim, e corresponder àquilo que são os objetivos do código. E, portanto, chama a atenção, alertando, para que a antecipação dos meios necessários para a concretização de uma reforma que tem bons princípios, pode redundar, mais uma vez, nesta área da justiça, num fracasso e, pior do que isso, do meu ponto de vista, na situação atual em que estamos na justiça em Portugal, numa frustração enorme, porque a boas intenções não vão corresponder os meios necessários para esta reforma. O Dr. Labrinho Lúcio teve já a oportunidade de chamar a atenção para a questão da regulamentação do regime aberto no exterior. Eu também tenho a maior das dúvidas, do ponto de vista constitucional, que o Diretor-Geral dos Serviços Prisionais, qualquer que ele seja, ou qualquer que ela seja, no caso é ela, possa ter competência para proceder à atribuição do regime aberto no exterior, nos termos é que aqui vem previsto. Lembro aqui que para uma pena superior a 5 anos está previsto que o Diretor-Geral dos Serviços Prisionais pode atribuir este regime se tiver sido cumprido 1/6 da pena, ou para pena superior a 5 anos o Diretor-Geral dos Serviços Prisionais pode atribuir este regime se tiver cumprido 1/4 da pena. E, portanto, estamos a dizer que para uma pena até 5 anos, ao fim de 10 meses, pode sair em regime aberto. Para uma pena de mais de 5 anos, uma pena de 10 anos de prisão, ao fim de 2 anos e meio, pode ser aplicado este regime. Eu tenho a maior das dúvidas que o Diretor-Geral dos Serviços Prisionais, no uso da sua competência administrativa, digamos assim, possa, nestes termos, que está aqui no Código, determinar aquilo que aqui está previsto. E estamos a chamar a atenção uma vez mais para isto. Depois, Há uma outra matéria que não temos visto muito falado, mas que eu julgo que é bom refletir um bocadinho sobre ela, que tem a ver com a questão do regime de segurança aplicado a reclusos. E a lei diz, a proposta diz, que este regime de segurança pode ser aplicado a reclusos, é o artigo 15, número 2, a linha B, pode ser aplicado a reclusos com comportamentos continuados. E a questão que eu quero colocar é se a intenção do legislador é mesmo só esta, ou seja, só quando um recluso, por comportamentos continuados, só quando um recluso, pela prática reiterada, continuada, de determinado tipo de comportamentos, quando isso acontece, só nessas circunstâncias é que pode ser aplicada o regime de segurança a esses reclusos. A questão é saber se, dentro do meio prisional, um facto, pela sua gravidade, pelo seu potencial de distúrbio, de agitação no interior do meio prisional, não pode justificar por si só a aplicação deste regime de segurança. Não sei se não é restritiva a forma como a proposta encara esta matéria. E não sei se, nestes termos, não criará, porventura, no meio prisional, na gestão do dia-a-dia, que sabemos que é muito difícil, algumas dificuldades de aplicação deste tipo de sanções, digamos assim, aos reclusos. Fica esta nota. O último ponto que eu queria aqui tocar tem a ver com duas matérias. Uma é, no caso de um distúrbio num estabelecimento prisional, está previsto que as forças prisionais, os serviços prisionais, intervêm nesse distúrbio. Mas está previsto também que o secretário-geral dos serviços de segurança pode, atenta à dimensão da circunstância, fazer avançar, enfim, as forças que dependem que estão no âmbito da sua competência. E a questão que se põe é quem é que nessas circunstâncias, a lei não refere isso, não está previsto em lado nenhum, quem é que nestas circunstâncias coordena e determina a ação em concreto. Se é alguém dos serviços prisionais ou se, a partir do momento em que entra o secretário-geral dos serviços de segurança, se é este que passa a ter a primazia, digamos assim, do ponto de vista operacional na intervenção que é requerida. E chama a atenção para este ponto, atento particularmente a dificuldade que todos sabemos existir numa intervenção deste tipo em determinado tipo de estabelecimentos prisionais. Acho que era bom que isto ficasse clarificado, para não ficarmos aqui em competências que ficam em terra de ninguém e que depois só nos lembramos que estão em terra de ninguém quando acontecer, se acontecer, e todos esperamos que não aconteça, uma situação grave que requer a intervenção das forças de segurança. Último ponto sobre esta matéria. Tem a ver com uma matéria que eu confesso que me deixa alguma perplexidade, mas porventura sou eu que deficientemente entendi esta questão. E que tem a ver com o facto de a proposta dar ao diretor do estabelecimento prisional voto de qualidade sobre o juiz do Tribunal de Execução de Penas no Conselho Técnico. Se forem ver o diploma no artigo 143, o diretor do estabelecimento prisional tem um voto de qualidade sobre o juiz do Tribunal de Execução de Penas no Conselho Técnico. O Conselho Técnico é um órgão consultivo do Tribunal de Execução de Penas. Percebe-se mal que nestas circunstâncias seja o diretor do estabelecimento prisional que tenha um voto de qualidade sobre quem é titular do Tribunal de Execução de Penas, quem está à frente do Tribunal de Execução de Penas. E, portanto, queria chamar também a atenção para esta matéria que me parece relevante e que pode não fazer muito sentido depois na prática. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Miguel Macedo. Vou dar a palavra então ao Sr. Deputado António Filipe.
Obrigado. Eu queria...
António Filipe, do PSP.
Eu queria colocar as questões...
Desculpa. Ah, tá. Sr. Presidente, é que eu tenho uma consulta médica e eu não queria deixar de ouvir as respostas e não posso adiar isto. não me queria deixar de ouvir. Eu não estou a pedir para me anteciparem as respostas. Eu queria era pedir desculpas.
Não, mas se os senhores deputados estiverem de acordo...
Não, por amor de Deus.
O senhor deputado...
O doutor António Montalvão fica aqui e eu, de certeza, que vou saber de dizer isto. É por motivos de força maior, mas não...
Ok, certo.
Eu, de qualquer maneira, serei muito breve e, portanto, talvez seja possível, senhor...
Sr. Deputado António Filipe.
Muito obrigado. Eu queria colocar, fundamentalmente, duas questões, uma relativamente a cada um dos diplomas. E a questão que queria colocar relativamente ao Código de Execução de Penas, que é aquela que me causa maior embaraço na apreciação deste diploma, é o regulamento geral, ou seja... Porquê? Porque nós verificamos que, ao longo deste diploma, temos diversas remissões para o Regulamento Geral a aprovar. E, não conferindo esta proposta de lei uma alteração legislativa, quer-me parecer que há algumas matérias em que o Regulamento Geral pode invadir matéria da reserva relativa desta Assembleia. Porque se nós formos ver, nós vemos que se remete para o Regulamento Geral dos Estabelecimentos Prisionais os deveres do recluso, que estão no artigo 8º, direitos e liberdades relativas ao culto religioso, que estão no artigo 56, recepção de visitas pelo recluso, no artigo 58, limites de recepção e expedição de correspondência, 67, procedimentos de licenças de saída, no 76, revistas pessoais obrigatórias, no 89, concretização de procedimentos disciplinares, tramitação de procedimento disciplinar, limitações eventuais ao direito de petição por parte dos reclusos, regime aplicável às detenções, ou seja, a minha questão é esta, não corremos o risco de remeter para um regulamento matéria que deveria ser matéria de lei, ou, pelo menos, matéria de decreto-lei sob autorização legislativa. Portanto, é esta a questão que gostaria de colocar relativamente ao Código de Execução de Penas. Relativamente ao diploma sobre as prioridades de investigação criminal, enfim, para além de algumas considerações que podia fazer relativamente à alteração deste diploma, sem que esteja feito ainda um balanço suficiente do anterior, não é? Mas há uma questão que creio que é aquela que também me suscita maiores dificuldades, que tem que ver com o secretário-geral do Sistema de Segurança Interna, quando no artigo 12º deste diploma se prevê que o secretário-geral do Sistema de Segurança Interna possa, sob a sua coordenação, constituir equipas mistas compostas por elementos das diversas forças de segurança especialmente vocacionadas para prevenir crimes violentos e graves de prevenção prioritária. Ora, confrontando este artigo 12º, número 2 do artigo 12º, com a Lei de Segurança Interna, no que se refere ao secretário-geral do Sistema de Segurança Interna, que lhe confere apenas poderes de comando em situações excepcionais, devidamente tipificadas, designadamente ameaça terrorista, atentado terrorista, enfim, uma tipificação estrita dos casos em que o secretário-geral pode exercer funções diretas de comando, quer-me parecer que este número 2 pode estar aqui a acrescentar algo que, manifestamente, a Lei de Segurança Interna não prevê. Então, gostaria também de suscitar esta questão. Muito obrigado.
PCP, tem a palavra o deputado Ricardo Rodrigues, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também cumprimentar os senhores conselheiros e dizer que, em tom de brincadeira e de parênteses, que o Sr. Presidente cometeu uma gafa ao anunciar o currículo do Sr. Conselheiro Labrinho Luz, porque esqueceu-se que ele também foi representante, ou não, Ministro da República para os Açores, Ministro da República para os Açores, e isso eu tinha que relevar aqui, e sempre com o exercício que nos deixou saudados, mas os cargos são isso mesmo e as funções são isso mesmo. É bom quando deixam saudados, significa que a democracia exerce na plenitude as suas competências e que as pessoas vão e estão noutra função tão importante quiçá mais do que aquela que exerceu nos Açores, mas que exerceu com brilho, que de resto é seu timbre, devo dizer, que já o conheço, desde os tempos em que era diretor do SES, e portanto, onde pela primeira vez me maravilhava com os seus discursos. Bem, eu peço desculpa aos demais conselheiros, mas eles costumam vir cá com mais frequência, e é a primeira vez que o Dr. Livre Lúcio aqui vem, mas o brilho do Conselho Superior da Magistratura é, nesta comissão, sempre entendido com muito bom apreço, ou seja, nós gostamos muito dos parceiros do Conselho Superior da Magistratura, que são tecnicamente muito habilitados e cumprem uma função que para nós é muito importante, da parceria que a Assembleia da República mantém com outros órgãos de natureza constitucional, que é o caso do Conselho Superior da Magistratura. Aproveito o ensejo por dizer também que o Partido Socialista, que instou o caminho da autonomia administrativa e financeira do Conselho Superior da Magistratura, não pretende naturalmente encontrar nenhum garrote financeiro para que essa autonomia não possa nem deva ser exercida. E, portanto, iniciamos esse percurso e estamos decididamente apostados nessa autonomia administrativa e financeira, no sentido de conferir cada vez mais competências ao Conselho Superior da Magistratura, mas também do tal dos meios financeiros para o exercício dessas competências. Isso vem a propósito daquilo que o Sr. Conselheiro de Abrim Lúcio referiu para os tribunais de execução de penas, que naturalmente vão ser precisos mais meios, naturalmente vão ser precisos mais meios financeiros também, mas também dizer que não estamos aqui a tratar de uma inovação completa no domínio da arquitetura judiciária, porquanto também já existem juízes de execução de penas. E, portanto, podem ser necessários mais juízes de execução de penas, atendendo à própria afirmação do Sr. Conselheiro no que diz respeito à maior jurisdicionalização dos atos relativos aos reclusos, e, portanto, naturalmente exigirá maior disponibilidade de meios humanos, mais juízes, mais funcionários, naturalmente. E, portanto, mas esse é o percurso que devemos fazer, isto é certo, que a vossa afirmação positiva dessa jurisdicionalização corresponde ao pensamento global daquilo que é o sistema prisional, mas também dizer que essa reforma hoje apresentada, ou agora recentemente apresentada, é o esforço do trabalho de muitos que ao longo de muitos anos contribuíram para que hoje desse à luz essa nova legislação. Não é propriamente um trabalho exclusivo do Partido Socialista e do Governo do Partido Socialista, ela recolhe contributos de muitos trabalhos que ao longo do tempo se vieram fazendo relativamente a essa matéria. E, portanto, relativamente às críticas concretas que o Sr. Conselheiro Labrino Lúcio fez, por exemplo, no regime aberto voltado ao exterior, eu devo dizer, Sr. Juiz Conselheiro, Sr. Conselheiro, que nessa matéria nós fizemos um upgrade daquilo que está em vigor. E daquilo que está em vigor no regime voltado para o exterior, ainda não vi nenhuma decisão a contestar a constitucionalidade daquilo que hoje é o próprio regime. Hoje, o Diretor-Geral dos Serviços Prisionais pode deferir o regime voltado para o exterior. E, portanto, hoje, ao longo dos últimos anos, aquilo que nós fizemos, e o Sr. Conselheiro deve ter visto, foi no número 8 do artigo 14º, ter acrescentado que agora essa decisão deve ir ao Ministério Público. E, portanto, a verificação da legalidade de um ato administrativo está fica expressamente refletida na lei. Admito que eventualmente tínhamos que ir mais longe. Mas essa é uma discussão que fazemos. Mas devo dizer, com toda a naturalidade, que esse upgrade foi feito nessa legislação que não existia. Antes, o ato administrativo do Diretor-Geral era completamente administrativo. Agora, nós dizemos que o Ministério Público, esse ato administrativo deve ser enviado ao Ministério Público para confirmação da legalidade, de toda a legalidade do ato administrativo. Portanto, questiona-se se deve ir ao juiz. Bem, estamos aqui, naturalmente, e é outro parênteses que gostava de fazer, nesta matéria, que é uma matéria que deve ser tão consensual quanto possível, estamos naturalmente disponíveis para acolher as críticas ou as posições dos outros partidos políticos para encontrar as melhores soluções. Mas, nesse caso concreto, aquilo que eu gostava que ficasse claro é que o regime atual de aberto voltado para o exterior é uma decisão administrativa e não uma decisão jurisdicional. Aquilo que nós propomos é que mantenha-se numa decisão administrativa, mas que o controle da legalidade se passe a fazer pelo Ministério Público, o que não existia de tudo em tudo. Depois de dizer que outras críticas, de resto, E solicitava, não sei se é possível, e penso que não temos presente, se esses parceiros que vejo que estão inscritos, os senhores conselheiros, puderem deixar ficar, são sempre muito úteis à Comissão e nós faremos os possíveis para os, estudar e ler e, enfim, e levar em consideração. Portanto, gostaria de, relativamente à crítica das infrações simples, parece-me muito pertinente, essa crítica parece-me muito pertinente. De resto, essas infrações, muitas delas constituem crimes e não propriamente infrações administrativas. Elas próprias são crimes e considerá-las infrações simples, digamos que é, digamos, uma diminuição e talvez, digamos que uma permissividade a mais no regime. Mas é uma crítica que registamos e que faremos tudo para a considerar e, portanto, nessa matéria penso que todos os contributos vão ser úteis num percurso que nos parece que deve ser mantido. Relativamente à política criminal, bem, nós temos uma preocupação imensa nesse diploma do seguinte: é de respeitar a independência dos tribunais e, designadamente, da magistratura judicial e a autonomia do Ministério Público. Essa é a primeira preocupação que essa lei tem que demonstrar e tem que ficar claro a todos mesmo, quer sejam juízes, quer não sejam, de que nós não pretendemos interferir na independência dos tribunais nem na independência dos senhores magistrados judiciais. Devo dizer que, em primeiro lugar, a questão da data da entrada da proposta de lei tem a ver com a própria Lei 4, que, como o doutor sabe, impõe uma data para que o Governo faça entrar na Assembleia da República a proposta de lei para as prioridades de política criminal. E se é bem verdade a sua crítica de que valia muito termos já acolhido alguns ensinamentos da lei anterior, não é menos verdade de que o Governo tem um comando na própria lei que lhe impõe a entrada de uma proposta de lei num determinado timing. E, portanto, a crítica é verdadeira, é válida, só que nós não temos outra alternativa senão fazer cumprir a lei, nesse caso cumprimos a lei. Depois de dizer, relativamente à agenda, eu percebo que se possa fazer alguma... Quer dizer uma...
Tony Filipe,
só um minuto. Percebo que se possa fazer alguma crítica relativamente ao número 7, mas... aquilo que nós pretendemos é que o juiz marque. E, portanto, a decisão do juiz de marcar ou não marcar da data do julgamento é sempre do juiz, como calcula, quer dizer, como M. de Lapalisse não diria melhor do que eu, porque é o juiz que a marca. Agora, de facto, aquilo que temos neste momento é uma orientação para o Ministério Público, é possível dar através do Procurador-Geral da República, que não tendo correspondência na agenda do Tribunal, significa que nós não demos nenhuma orientação, ou seja, pode não ser levada em consideração. E isso, de facto, não abona nada em benefício da rapidez e da celeridade que se pretende impor nesse artigo. Gostaria, finalmente, de dizer, o PSD manifestou a sua... Aliás, fez uma resolução, apresentou uma resolução que foi chamada, não sei depois se no concreto apresentará uma questão concreta sobre a matéria da política criminal, que tem a ver com o seguinte: a resolução do PSD dizia que os senhores magistrados do Ministério Público, nos crimes de corrupção, deveriam sempre promover a dispensa de pena, a tornação especial da pena para os crimes de corrupção e para o corruptor. Portanto, aquele que delata o delator nos crimes de corrupção devia ter essa prioridade. O Partido Socialista, nessa matéria, por exemplo, tem dúvidas, porque entende que essa é uma área do juízo. É nisso e noutras matérias. Porque a aplicação da pena, digamos que é sempre uma área do juízo, a dispensa da pena ou a atenuação em especial, e aí, para mantermos essa independência completa dos senhores magistrados judiciais, temos alguma dificuldade em aceitar a proposta do PSD. De qualquer maneira, estando presente o Conselho Superior da Magistratura, solicito que se puderem nos dar uma ajuda ou uma opinião nessa matéria, podia facilitar também, porque nós não estamos longe daquilo que pretende o PSD, mas não queremos de maneira nenhuma colocar sequer a hipótese de que isso trataria de uma pressão sobre os magistrados judiciais, que era inadmissível e incompreensível na arquitetura do nosso sistema constitucional. Portanto, são essas perguntas que deixo e agradecendo mais uma vez a vossa presença.
Obrigado. O Sr. Deputado está ainda inscrito, o Sr. Deputado Magalhães. Podia que... Para que efeito, Sr.
Presidente? É um pedido de interpelação, não é só neste sentido. No sentido de dizer que o PSD não propôs exatamente o que está dito foi dito pelo Sr. Deputado Ricardo Rodrigues. O PSD depois não propôs num projeto de resolução, caso a caso, fosse possível ao Ministério Público requerer a atenuação especial da pena, mesmo a justiça de pena, caso a caso. Não foi agora sempre como foi utilizado. Só este ponto vai ficar claro. Não, até porque está a ser registado. Está a ser registado.
Muito bem. Mas,
mas passasse a constar mas da lei de política criminal.
Mas agora esse projeto de resolução não está em apreciação. Portanto,
não,
vamos...
Está a ser gravado, não é? Está a ser gravado porque aquilo é um documento para a história, não é? Pelo menos. E tem que ser verdadeiro.
Bom, você está no Magalhães. É para lá.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar, naturalmente, por cumprimentar os senhores conselheiros, também associando-me às palavras dos meus antecessores, especialmente o Ricardo, grande estima académica e também pessoal. E lamentar, esta primeira comissão hoje não está do ponto de vista, está presente na CAUP, também por motivos visíveis de saúde, mas em todo o caso fui acompanhando e foi-me transmitido, foi-me sendo transmitido. Mal queria deixar, desde já, essa com o CDS concorda quase em absoluto. E, portanto, vou ser muito breve, também não vou tentar não me repetir, já vai longa a reunião, e direto ao assunto, gostaria, de relação à lei de prioridades da política criminal, fazer um comentário político e uma pergunta. Um comentário político, nessa posição indelica, seria uma ideia a minha, mas dizer-lhes que, a nosso ver, esta lei, que confere alguma prioridade a certo tipo de investigações, de prioridades na área da investigação criminal, é uma boa ideia. Na sua concretização, para além de questões de se fazer uma alteração sem ter o balanço da anterior, não vou entrar também por essas questões, também há a questão do prazo, mas o meu comentário é mais no sentido que, sendo uma boa ideia, a execução na anterior e nesta, torna essa boa ideia numa má opção, ou pelo menos uma opção pouco conseguida. Isto porquê? Porque a nosso ver há uma tentativa de elencar com prioridade para a investigação tantos crimes, eu diria quase todos os crimes, que aquilo que deixa de ser prioridade não é verdadeiramente prioritário, porque é tudo. Isto que seria é um comentário político, se pudesse obter um comentário mais técnico, também não aceitaria esse facto, mas queria deixar esse ponto que a nosso ver é uma boa ideia, só que a concretização, quase que não diria estraga, mas não vem de encontro a essa boa ideia. A questão concreta tem a ver com o artigo 21º da Lei de Prioridades de Investigação Criminal, tem a ver também com uma preocupação logística, que o artigo 21º, número 1, diz: o Ministério Público, de acordo com as diretivas e instruções genéricas aprovadas pelo Procurador-Geral da República, requer preferencialmente a aplicação de medidas de coação diversas à prisão preventiva, sempre que as circunstâncias, e aqui é a parte importante, sempre que as circunstâncias previstas no artigo 204 do Código de Processo Penal não exigem a aplicação desta medida. Eu questiono, lendo como jurista, enfim, questiono se... Já foi uma questão levantada, nomeadamente pelo Sr. Presidente, quando a audição do Procurador-Geral da República, e parece-me pertinente, então, no fundo, aplica-se o Código de Processo Penal. Para que é que está aqui este normativo? E isto tem a ver também com uma preocupação nossa, que é o facto de termos assistido nos últimos tempos a um esventrar, permita uma expressão um bocadinho mais, para o processo penal, através da Lei das Armas e agora, pelos vistos, também através da Lei de Investigação de Prioridades da Política Criminal. Portanto, se isto também, do ponto de vista legislativo, fazer quase códigos de processo penais B para pessoas armadas, códigos penais C para pessoas que no âmbito penal, e previsto aqui no artigo 21º relativo às medidas de coação, será uma boa opção política. E ficaria por aqui em relação à lei das prioridades de investigação criminal. Quanto ao Código de Execução de Penas, dizer, de facto, os seus conselheiros, temos a maior das dúvidas em relação, a maior das dúvidas, não, eu diria a maior das certezas, quanto à nossa discordância em relação a muitas das disposições previstas neste projeto de Código de Execução de Penas. Desde logo, aquilo que já foi aqui dito, e bem, se trata quase de uma administrativização do papel do Procurador-Geral, da Procuradoria-Geral da República, do Ministério Público e também do Juiz de Execução de Penas. Aliás, permito-me utilizar e plagiar o bom humor do Sr. Procurador-Geral da República, que disse que este código quase que torna o Ministério Público uma espécie de provedor do preso. E parece-me que também torna o Juiz de Execução de Penas uma espécie de um segundo provedor ou de um co-provedor do preso. E isso preocupa-nos, assim como também uma certa filosofia que está adjacente e que se repara no artigo 12º, 13º, 14º, é que o regime comum, o regime que pode ouvir a opinião relativamente a esta matéria, tem um artigo. O regime comum é quase um regime supletivo, ou seja, estar preso, para se falar de forma clara, estar preso, de acordo com o Código de Execução de Penas, o regime comum, a privativa da liberdade, é um regime quase supletivo, tem um artigo 13º apenas. E se aplica-se quando não possa aplicar-se o regime aberto. Parece-me que, e já leirei o regime aberto, que isso é uma inversão, é um bocadinho um mundo de pernas para o ar, uma inversão daquilo que deve ser a execução de penas. E depois dizer-lhes também, Sr. José, que temos as maiores das certezas relativamente à falta de oportunidade, até de plena intenção, o tipo de criminalidade que infelizmente assola o nosso país, da concessão a 1/6 pena deste regime aberto virado para o exterior. Puramente administrativa. Eu não vou estar a discutir, de facto, o anterior regime. Ao remeter a regulamentação destas matérias para diretivas operacionais de 98 e 2002, não me parecia correto, aliás, até para ser franco, até me parecia inconstitucional. Mas, esta solução, ainda que suprindo essa situação de ser uma diretiva operacional da Direção-Geral de Serviços Prisionais, que vem determinar os termos e as formas de concessão do regime aberto virado para o exterior, vem suprir, porque de facto fica plasmado em lei, mas essa forma de suprir é, em termos, errado. Porque, não obstante, e certamente os conselheiros conhecem essas diretivas operacionais de 98 e 2002, este regime aberto virado para o exterior era em casos muito restritos. Quando havia reabilitação em matéria de toxicodependência, quando havia trabalho por parte dos reclusos, por motivos de estudo, e aqui parece que é para todos os casos. E isso parece-nos pernicioso. Portanto, o que também gostaria de ouvir um comentário em relação a esta matéria. Porque, como já vai longa, tinha aqui mais algumas questões, mas aguardo com certeza com natural interesse o parecer que irá ser distribuído. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado. Portanto, não há mais inscrições. Sr. Conselheiro Labrindúcio.
Os senhores deputados não me levarão a mal que eu faça ao contrário daquilo a que a vossa memória vos leva a recordar tempos idos. Algum esforço de contenção, visto que o meu hábito vem do tempo em que eu aqui sentado agora respondia às vossas interpelações. Não é obviamente o caso, e portanto eu tenho que psicologicamente me despir dessa vontade de responder às interpelações para me limitar, evidentemente, a representação do Conselho, a acompanhar as vossas reflexões, que é coisa completamente diferente. Mas, seguindo cronologicamente as várias observações que foram feitas, tendo certo que algumas delas acabam depois por se cruzar entre si, eu diria, e aqui tenho que vos pedir autorização para emitir uma opinião estritamente pessoal, eu diria que nós podemos considerar este diploma ou numa dimensão estritamente técnica, em que, de alguma forma, nós vamos ter a sensibilidade em que há alguma interpenetração entre o administrativo e o jurisdicional, ou então encontrar para a sua justificação uma dimensão essencialmente política, no sentido da política legislativa, não necessariamente política do ponto de vista do debate político, mas da opção política legislativa, em que se parte do objeto sobre o qual se incide através de um diploma desta natureza, se define a natureza própria desse objeto e, a partir dessa definição, se encontra uma solução legislativa para intervir nesse domínio. E se fôssemos por aqui, eu, como mestrado e como membro do Conselho Superior da Magistratura, não ficaria particularmente sensibilizado pelo facto de haver aqui zonas de uma aparente secância entre o administrativo e o jurisdicional. Sobretudo porque a clara jurisdicionalização da intervenção aqui, e, portanto, a clara legalização por via jurisdicional da atuação administrativa dos serviços, constitui uma significativa mais-valia, julgo é mesmo a mais-valia mais significativa do diploma no seu conjunto. Evidentemente que, quando se põe, porventura, e não é esta a justificação da nossa vinda aqui, a ideia de que o Ministério Público surge aqui um pouco como o provedor do recluso, evidentemente, como os senhores deputados sabem, eu privilegio muito o sentido do humor e, portanto, no plano do sentido do humor não deixarei de privilegiar essa afirmação, mas o Ministério Público em muitos setores é provedor. Por exemplo, aquilo que o Ministério Público foi ao longo do tempo, na definição até de uma dimensão mais identitária do Ministério Público, na sua relação, por exemplo, com a proteção das crianças e dos jovens, era verdadeiramente provedor da criança e do jovem. E, portanto, não há necessariamente aqui uma disfunção estruturante do Ministério Público e da Magistratura Judicial na concessão deste diploma, é a minha interpretação. Portanto, isto seria um pouco uma forma de acompanhar quer a intervenção inicial, quer agora a intervenção do Sr. Deputado Nuno Magalhães relativamente a esta questão. Depois há questões que são, evidentemente, questões importantes, para as quais, evidentemente, nós não temos, nem temos que ter uma solução, também temos uma aproximação, como seja, por exemplo, a da imposição de rastreios de doença contagiosa, como foi dito inicialmente, já disse a ver se nós estaremos aqui no domínio da reserva da vida privada. De alguma forma, esta questão pode ser também trabalhada juntamente com a da leitura e retenção da correspondência. Bom, e aqui, como nós sabemos, se há ponto onde mesmo no plano constitucional nós somos interpelados pela aproximação à aplicação do princípio da concordância prática, é este. Este é um dos pontos onde nós estamos claramente a trabalhar entre contrários, entre valores que nós desejaríamos que fossem de dimensão absoluta, mas que aqui têm de encontrar a relativização correspondente a cada um deles para garantir essa concordância prática. E, por exemplo, repare, quando nós falamos de rastreio, nós estamos a falar de rastreio. Não estamos, portanto, a falar de uma intervenção individual relativamente a um recluso em concreto, mas estamos a falar de um rastreio global, presumo, no âmbito ou do sistema prisional ou de um estabelecimento prisional, que vem trazido aqui, evidentemente, presumo eu, por aquilo que é o desejo de uma intervenção preventiva em nome da salvaguarda de um valor que, nessa concordância prática, se entende aqui bastante para permitir, eventualmente, alguma quebra da dimensão absoluta da reserva da intimidade da vida privada. E relativamente à leitura e retenção da correspondência, isso, como sabem, é um velho problema do sistema prisional, onde, mais uma vez, nós temos que trabalhar com o direito à intimidade da vida privada e a segurança. Desta vez, a lei dá-nos uma cobertura pela via da jurisdicionalização e da possibilidade de impugnação, que faz intervir o juiz neste domínio, e, portanto, talvez nós encontremos aí respaldo para poder responder à dúvida que foi colocada. Talvez, é uma questão que, evidentemente, os senhores deputados, depois, como é evidente, no domínio das vossas competências, trabalharão um pouco mais aprofundadamente. Julgo, todavia, que, para responder exatamente à questão, julgo que há, pelo menos, a possibilidade de uma interpretação de acordo com a Constituição. Isto é, não haverá uma inconstitucionalidade diretamente resultante da previsão. Há necessidade de ser cuidadoso na aplicação dos respectivos preceitos para não os transformar pela via da interpretação e da aplicação em preceitos que sejam constitucionais, inconstitucionais pela interpretação que lhes é dada e não necessariamente pela sua dimensão de inconstitucionalidade própria. Eu saltaria para a questão do regime de segurança colocado no artigo 15, número 2, que aí julgo, francamente, que não haverá razão quando o deputado Miguel Macedo põe a questão de saber se, quando nós estamos no domínio do regime de segurança previsto no artigo 15, quando refere que no número 2 é um dos índices à assunção de comportamentos continuados, e põe a questão de saber se nós estamos aqui a transmitir para o regime de segurança uma ideia de continuidade na causa que determina a intervenção e não uma ideia de intervenção automática para factos isolados ou para factos concretos. Dá-me a ideia que a questão de facto não se coloca, porque o que define o regime é o número 1. O recluso é colocado em regime de segurança quando a sua situação jurídica ou penal ou o seu comportamento em meio prisional revelem fundamentadamente perigosidade incompatível com a afetação ou qualquer outro regime de execução. Este é que é o regime. E depois diz, é suscetível de revelar, eu devo dizer que não consigo esconder algum sorriso quando entro na norma do número 2, porque alguns de vós, e o deputado Guilherme Silva à cabeça, lembrar-se-ão do sofrimento que foi a Lei do Segredo de Estado, quando se chegou ao número 2 e diz, é suscetível de considerar Segredo de Estado isto e aquilo. Bom, isto aqui é nitidamente um bom exemplo do que é uma norma padrão, é que no fundo se isola um conjunto de situações que são suscetíveis de se repercutir no número 1, mas o número 1 é que se vê no regime de segurança e não este número 2. Quanto à questão de saber a quem cabe a coordenação das autoridades que intervêm no sistema prisional, aí se compreenderam que o Conselho Superior da Magistratura é, porventura, a estrutura menos indicada para saber responder a esta questão e, portanto, nós ultrapassá-la íamos. Também devo dizer que a minha imaginação não me leva a compreender verdadeiramente por que razão o diretor do estabelecimento prisional tem voto de qualidade neste artigo 143. Eu próprio não dei por ele, mas mesmo sendo consultivo, o juiz decide, mas ainda aí, porque o juiz não entra na deliberação. E, portanto, se o juiz não entra na deliberação, o juiz decide após a deliberação. E, sendo assim, já se compreende o voto de qualidade na fase prévia à intervenção do juiz, que presida ao órgão, mas não delibera, porque ele decide a seguir à deliberação. Não sendo assim, sempre se dirá que o voto de qualidade é uma manifestação de confiança na ator do estabelecimento prisional. Agora, há uma questão, essa sim, e que vem prender-se também com uma parte da intervenção do deputado Ricardo Rodrigues, e que tem a ver com com os encargos de seguir, resultam e com a necessidade de criar condições para a implantação do diploma. Pela nossa parte, por parte do Conselho Superior da Magistratura, não resulta daqui nenhum obstáculo, nem nenhuma prevenção relativamente ao diploma. O que resulta é a necessidade de criar, junto de Vossas Excelências, a consciência de que, por exemplo, há que ter um especial cuidado com a vacácia que seja prevista para a entrada em vigor deste diploma. E para a necessidade, depois, na implantação do diploma, haver um trabalho profundamente coordenado com o Conselho Superior da Magistratura e, eventualmente, também com a Procuradoria-Geral da República nesta matéria. Porque o que é, isso sim, inimaginável, é que o diploma entre em vigor rapidamente, porque, obviamente, que isso será uma falácia, ele não pode entrar em vigor. Evidentemente que a estrutura é dos tribunais de execução de penas. Não há, quando eu falava de paradigma, não estou a falar de um paradigma que tenha que ver com a modificação estrutural do tribunal, mas que tem que ver com a filosofia da implantação, porventura com a competência especializada ou com a especialização que venha a ser construída interiormente e com a necessidade de garantir, de facto, um reforço de meios que permita que estas respostas venham a ser em conta. Até porque é natural a previsão de que numa primeira fase haja uma intervenção exponencial junto do Tribunal de Execução de Penas, nomeadamente através da intervenção de cada um dos reclusos para virem a impugnar nos casos e a demandar a intervenção do Tribunal noutros casos. Portanto, esta questão da vacácia, nesta questão sim, o Conselho fazia uma questão clara de chamar a atenção de Vossas Excelências, tendo em conta que é aí o Conselho, em nome agora da sua autonomia, nomeadamente financeira, que acaba de em primeira aproximação, dar a resposta à implantação do diploma. Relativamente ao Sr. Deputado António Filipe, eu poderia limitar-me a dizer, e porventura era isso mesmo que deveria fazer, que a questão que coloca é realmente uma questão. É efetivamente uma questão de saber o que é isto, um regulamento geral que surge aqui no vazio e para o qual o diploma aponta a miúdo para vir a definir situações de regulamentação mais quadriculada. Eu diria, todavia, que talvez nós possamos entender, e parece-me que é a única forma de poder entender, é que tendo em conta um conjunto de matérias, que são claramente matérias que relevam do domínio dos direitos fundamentais, eu julgo que apenas se compreende que estas matérias sejam remetidas para a área dos estabelecimentos prisionais, na medida em que o sejam pela via daquilo que são as condições materiais de cada estabelecimento para poder regulamentar a matéria geral prevista na lei. E não dar ao regulamento a possibilidade de intervir constitutivamente em matérias como estas que referiu. A partir do momento em que isso acontecer, claramente estamos num domínio da inconstitucionalidade, isso parece-me óbvio. Portanto, a questão aqui é muito a de saber verdadeiramente o que vem a ser o regulamento, mas ter a noção de que quem tiver, obviamente, a responsabilidade política para a implantação desse regulamento, não pode deixar de ter em atenção este cuidado que é inicial, básico e constitutivo da validade do próprio diploma. Relativamente ao Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, permitir-me um ligeiro parênteses para agradecer as suas palavras e para lhe dizer que, se algum dia tivesse que perguntar a um Ministro da República o que é que ele consideraria ser a sua consagração como tal, porventura que ele diria que há um dia, em plena Assembleia da República, um deputado açoriano dizer que faltou dizer que este senhor também foi Ministro da República nos Açores. De maneira que, se eu tinha esse sonho, muito obrigado, Sr. Deputado, por me ter permitido que o tenha realizado. Devo dizer-lhe também que as saudades que, eventualmente, com a generosidade dos açorianos terão de mim, só encontram um paralelo na saudade que eu tenho dos açorianos e dos Açores. A questão dos encargos, julgo que já terei dado a nossa posição relativamente a esta situação. A questão do regime aberto. Vamos lá. Nós podemos dar... Nós poderemos conceder que podemos não estar no domínio de inconstitucionalidade. Agora, não podemos conceder isso apenas porque já havia o regime aberto voltado para o exterior. Porque aquilo que era o regime aberto voltado para o exterior era alguma coisa que relevava diretamente as competências administrativas, era previsto em regulamento, não tinha uma condicionante como tem agora esta, nem julgava diretamente com uma política, uma filosofia de jurisdicionalização das decisões. No âmbito deste diploma, em que a jurisdicionalização é a regra, e, por outro lado, em que nós passamos para situações pontuais avaliáveis pelo diretor do estabelecimento para uma regra de possibilidade de concessão a partir de um sexto e a partir de um quarto, salvo erro, todo o diploma convida a um respaldo de segurança a partir da possibilidade de ser o juiz e da necessidade de ser o juiz a intervir diretamente nessa matéria. E, portanto, de alguma forma, nós julgamos que faz sentido manter a reserva que colocámos e que deixámos à vossa consideração. Também julgo, em nome do Conselho, poderei dizer que temos os textos ou os enviar rapidamente para vós. Finalmente, relativamente ao Sr. Deputado Nuno Magalhães, relativamente à questão da administrativização do Ministério Público, do próprio diploma, já terei dito aquilo que é a nossa perspectiva. Relativamente ao regime supletivo e ao regime comum, eu, apesar de tudo, não é isso que me perturba mais, porque normalmente são os regimes supletivos que precisam de uma regulamentação mais específica. Normalmente nós temos isso muito, por exemplo, sei lá, na organização judiciária, classicamente nós diríamos que temos os tribunais comuns, e depois era sobre todos os outros que se legislava, justamente porque é na especialidade ou na excepcionalidade que se justifica uma regulamentação mais extensa. Agora, quando nos referimos à situação do regime aberto no exterior, aí eu julgo que, como disse, há que ter outros cuidados. Vamos lá, não estou a falar da opção política, no sentido de saber se é uma boa ou uma má opção política. Agora, é óbvio que ela não pode deixar de ser compaginada também com a modificação que foi introduzida no regime da liberdade condicional, passando 2/3 para meio da pena, e portanto aqui nós não podemos encontrar uma forma de antecipação dessa liberdade fora de um contexto de intervenção do juiz, que é esse o ponto onde nós, Conselho Superior da Magistratura, entendemos que devemos, pela nossa parte, chamar a atenção. Repetindo, portanto, a jurisdicionalização para que se não faça anteceder. Aliás, curiosamente, nem anteceder, porque o que nós temos aqui neste regime aberto exterior é um regime aberto que fica entalado entre uma liberdade condicional a conceder depois e uma saída judiciariamente autorizada a ter sido concedida antes. Portanto, fica aqui alguma coisa de espúria, de mera competência administrativa por parte do Diretor-Geral dos Serviços Prisionais, no caso mais significativo, mas também do próprio Diretor do Estabelecimento, e que torna um pouco incoerente o sistema. E, portanto, nós reforçaríamos, de facto, a ideia de vos fazer refletir sobre a necessidade ou não de fazer intervir o juiz nesta área. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Começando a Secretário-Geral de Segurança Interna, está aqui prescrita uma competência que vai além daquela que estava na lei antes, e este é mais um poder que lhe é dado, que é coerente com os demais, é também coerente com as soluções destes engraves, o que interessa perseguir é uma opção, coerente com a outra e coerente com este sim, não é uma ampliação de poderes, parece-me. Em relação à questão do número 7 daquele artigo 13º, o Sr. Dr. Rodrigues, pois a questão é exatamente essa, ou seja, como conceito, não deduzimos qualquer oposição ao facto de a lei consagrar também para a fase de julgamento, para a fase de prioridade de processos que vestem sobre outros, Agora, essa prioridade da aplicação e da interpretação que o Tribunal faz, não por via da aplicação que o Ministério Público faz da lei, que depois condiciona o Tribunal. Portanto, sendo certo até que este artigo já estava, esta norma já estava para aparecer na primeira lei de política criminal, foi com um dado que decidiram, se bem me lembrar, por recearem que isto pudesse redundar em efeitos, aparece na segunda lei. Mas aparece desta forma, de facto, se aparecer como uma disposição legal a interpretar e aplicar pelo Tribunal, não se vê qualquer obstáculo em relação a isso. É uma opção. Os crimes praticados por titulares de cargos políticos são processos urgentes, os processos respeitantes arguidos presos são processos urgentes, os tribunais marcam-nos com precedência a outros, basta estes estarem também qualificados para o Tribunal como urgentes e deverem ter, ou como devendo ter precedência em relação a outros, ela aplica essa norma e fala a refletir na agenda. Mas isso não pode resultar das diretivas do Sr. Procurador-Geral da República em relação à qualificação de determinados processos, como respeitando a tais crimes. Quanto à outra questão, sobre se seria excessivo consagrar uma solução respeitante ao Ministério Público, poder promover a atenuação especial da pena, poder promover a dispensa da categoria de crimes, não se vê de facto que daí venha qualquer afetação da independência dos tribunais. O Ministério Público, de forma algo irregular, depende mais do estilo de cada um na prática, sobre a própria medida da pena, é mais uma pronúncia que não condiciona a liberdade de decisão, não vem mal nenhum ao mundo. Portanto, há a questão dada colocada pelo Sr. Dr. Nuno Magalhães ao artigo 21, número 1, e há o facto de nada a acrescentar. É óbvio que é coisa diferente. Agora, daqui no bem não fazemos qualquer reserva em relação a isso. A outra questão que colocou foi exatamente a de vários, e portanto ainda para mais com este leque de crimes, que são quase todos aqueles que aparecem diariamente nos tribunais, poderão ser todos, e depois a questão da prioridade na marcação do julgamento também.
Senhor Juiz Rui Moreira, Vogal do Conselho Superior da Magistratura, não sei, senhores deputados, se podemos encerrar aqui, eu pedia que fosse mandado chamar o Sr. Ministro da Administração Interna, que está no MAP, tanto quanto sei, no, no, nas instalações do Ministro de Estado. E queria agradecer, se Vossa Excelência, Sr. Conselheiro, não sei se quer dizer mais alguma coisa. Sendo assim, queria agradecer, digamos, a colaboração que o Conselho sempre nos presta, com a urbanidade que já foi referida e que, como sabem, o partido, toda a Comissão partida, em geral, evidentemente que não é uma característica só do Conselho de Magistratura, mas é evidente que o Conselho de Magistratura tem nisso um traço de grande urbanidade e que, do meu ponto de vista, muito honra o prestígio dos portugueses desde há muitos anos a esta parte. E também, digamos, os contributos frutuosos que aqui nos trazem e que ainda por cima nos deixam, por vezes, com notas, não só aquelas que aqui nos transmitem oralmente e que ficam gravadas, videogravadas, mas também até com apontamentos escritos, o que muito agradecemos. Quero reiterar os meus agradecimentos e, mais uma vez, pedir esta excepcional particularidade de agradecer o facto de ter ouvido, uma vez mais, o seu conselheiro Labrinho Lúcio e de me ter esquecido, ou se calhar fez turbose, ter esquecido que ele foi Ministro da República nos Açores, porque eu acho que Ministro da República, Ministro da Justiça na República, quero dizer, é que foi verdadeiramente importante, foi uma fase extremamente importante, não deves nenhumas, e mesmo a sua passagem, digamos, é verdade, eu não tenho de vez nenhuma, sabe que eu tenho essa ideia de si, do Sr. Ministro, mas mesmo a passagem que aqui fez, como deputado, enfim, foi episódica, evidente, e como magistrado e como uma das pessoas que, de facto, lançou o grande projeto que é o SES. Isso é absolutamente indiscutível. Está associado porque ele, de facto, se há pais fundadores, ele foi o pai e a mãe, suponho eu. Muito obrigado, Srs. Conselheiros.